Nós temos que passar para a oitava. Oito de dez, né? Oitava mitzvah do decálogo. Que é Lotignov. Lotignov significa a tradução literal, não roube. Mas, nada é tão simples assim. Então nós temos que ver aqui muitos detalhes a respeito desse não roubar. Primeira coisa, sobre qual não roubar nós estamos falando. Afinal de contas, dá para roubar muitos tipos de coisa e cada roubo tem regras diferentes. Tem leis diferentes. Então, primeiro, qual roubo nós estamos falando aqui? E segundo lugar, obviamente, que as regras do roubo não são tão simples. Então vamos começar pelo mais básico, aqui, pelo mais simples. Nossos mestres trazem no Talmud. Existem várias formas de você entender, existem vários métodos para você poder entender o que está escrito na Torá escrita. E um dos métodos é por proximidade de assuntos. Então a Torá falou, não mate. Qual a pena de alguém que mata? Pena de morte. Pela Torá tem pena de morte. Depois a Torá fala, não cometer adultério. Qual é a pena que tem alguém que comete adultério pela Torá? Pena de morte. Aí a Torá fala, no mesmo versículo, Lotignov, não roube. Significa, nós estamos falando de um roubo que tem pena de morte. Peraí, quem rouba galinha tem pena de morte? Não. Quem rouba um país inteiro tem pena de morte? Não. Quem tem pena de morte? Existe um tipo de roubo que tem pena de morte. Que é alguém que rouba uma pessoa, o que é chamado de sequestro. Se utiliza dessa pessoa para qualquer tipo de coisa mais básica e mais simples que seja, quer dizer, mesmo que só para apoiar a mão em cima dele ou para mandar ele pegar um papel que caiu no chão, e em seguida vende essa pessoa, seja vender como escravo, seja vender de volta para a família com resgate, o que for. Esse caso é um caso de roubo, sequestro, que tem pena de morte pela Torá. E é sobre isso que a Torá está falando aqui, o caso mais na frente. Lotignov significa não sequestrar. Mais pra frente a Torá vai falar sobre roubo de dinheiro e bens. Aí já está mais pra frente sobre isso. Mas no momento aqui, o que a Torá está querendo dizer é Lotignov, proibição de sequestro. Mas, da mesma forma que nós falamos sobre matar, e da mesma forma que nós falamos sobre cometer adultério, que ambos têm uma série de outras coisas similares por trás do mesmo conceito, logicamente que quando nós falamos aqui sobre a proibição de roubo, por trás do sequestro nós temos todos os demais tipos de roubos proibidos pela Torá. Então vamos ver um pouco sobre como que funcionam essas regras e leis de roubo, que é uma coisa assim, você vai falar, mas peraí, roubo é simples, não pode roubar, não pega o que não é seu. Parece simples, mas não é tão simples assim, porque tem muitos detalhes, e nós não vamos entrar também em todos os detalhes aqui, mas existem muitos detalhes, e esse tipo de proibição de roubo é justamente um tipo de caso que é um tipo de lei que é tão complexa e é tão que nós temos tentações quanto a isso e nós enfrentamos situações no cotidiano ligados ao roubo que às vezes a gente nem presta atenção que aquilo lá é uma proibição de roubo. Ou tem muitas coisas, nós vamos ver, que a pessoa acha que, não, mas por lei, mas no final das contas aquilo eventualmente pode estar incorrendo em roubo. Então por isso tem que tomar muito cuidado com isso. E principalmente, toda vez que a pessoa tem dúvida, consultar um rabino a respeito das leis de roubo para saber se naquele caso específico tem alguma proibição de roubo. Quando se fala de roubo, na verdade, existem aqui alguns conceitos similares, são proibições diferentes, mas em alguns pontos elas se encontram um pouco, que é a proibição de roubar e a proibição de enganar. São coisas parecidas, que não são a mesma coisa, mas muitas vezes o enganar leva ao roubo. Então por isso é muito importante tomar cuidado com tudo isso. Então vamos começar a ver alguns detalhes a respeito. Primeira coisa, a proibição de roubo é uma proibição de roubar, quer dizer, proibido roubar, isso significa pegar qualquer coisa sem permissão, por menor que esta coisa seja, e indiferentemente a quem pertence esse objeto. Não pode roubar de um familiar, por exemplo. Se aquilo pertence ao irmão, não pode pegar. Não pode pegar sem pedir. Ah, mas é meu irmão, não tem problema. Não, não tem problema. É tão proibido quanto pegar de outra pessoa. E é indiferente também o tamanho da coisa que a pessoa está roubando ou o valor que tem aquela coisa. Roubar um pirulito de uma criança é tão grave quanto roubar 100 milhões de um empresário. Não faz diferença nenhuma. Os dois são a mesma proibição pela Torá. É a mesma proibição que se chegar aos dois casos de roubo perante um tribunal, ele tem que julgar na ordem que chegou a ele e não dar mais importância a este caso que está envolvido mais dinheiro. Não interessa, é na ordem que veio, porque a proibição é a mesma. Roubar um centavo, roubar 100 milhões é a mesma coisa, é roubo. A gravidade do roubo nós encontramos no Mabul, no dilúvio. Afinal de contas, a Torá nos diz lá, sobre o dilúvio, que embora a humanidade estava fazendo coisas terríveis em todos os campos, o Talmud fala que só foi assinado por Deus o dilúvio por conta do roubo. Quer dizer que é um pecado gravíssimo. Ao ponto tal que o dilúvio, a gota d'água do dilúvio foi a proibição de roubo. Então por isso tem que se tomar muito cuidado para se afastar ao máximo disso. Nossos mestres também nos ensinam que quem se afasta de qualquer tipo de roubo, as suas preces estão mais atendidas mais rápido e prontamente. Existem alguns tipos de roubos que são denominados Geneivá, Gezeilá e Oshek. Essa é a definição da Torá. Qual a diferença? Geneivá é uma pessoa que rouba escondido. Ele não quer que o dono perceba. Ele não quer que o dono veja ou que qualquer outra pessoa veja. Ele faz isso escondido. Ele de noite vai lá, entra na casa da pessoa, pega as coisas e vai embora. Isso é chamado Geneivá. Existe um outro nível que é chamado Gezeilá. Gezeilá é uma pessoa que rouba na cara dos outros, quer dizer, na frente dos outros. Não tem medo de roubar na frente dos outros. Então, geralmente, a Gezeilá vai vir acompanhada aí de algum método de armas, porque se o cara tem coragem de fazer isso na frente de todo mundo, provavelmente ele anda armado. E existe o outro tipo de roubo que é chamado Oshek. Oshek é quando, não é que a pessoa vai e rouba, é uma pessoa que está devendo. Uma pessoa pegou emprestado e não devolve, por exemplo. Isso é chamado Oshek. Ou a pessoa Ou uma pessoa, por exemplo, que por algum motivo o dinheiro veio parar na sua mão, por engano, e ele agora não quer devolver. Então isso também é chamado Oshek. Quer dizer, Oshek é quando a pessoa, o dinheiro veio até ele, não era roubo. E agora virou um roubo porque ele não quer devolver. Fala.
Só o caso do sequestro, que a punição é a morte?
Sim. De todos os roubos, o único tipo é sequestro que tem pena de morte.
Aí, outra pergunta, por exemplo, você está andando na rua e acha alguma coisa de valor, você não pode pegar aqui.
Ó, uma boa pergunta. Agora você está entrando então num outro campo que tem a ver, mas são outras leis, que é achados e perdidos. Se uma pessoa acha algum objeto que pertence a alguém, se é um objeto de valor, se é um objeto que tem sinais, se é um objeto, sinais quer dizer que dá para, se você publicar, a pessoa pode definir, ó, embaixo tem o número 5, por exemplo, né, ou a cor é vermelha. É, a pessoa precisa anunciar e devolver para quem pertence a esse objeto. Se é um objeto que não tem tanto valor, e as pessoas normalmente não procuram, você perdeu uma caneta esferográfica na rua, você não vai nem procurar, deixa pra lá. Então quem achar pode pegar pra ele. Então isso são leis de chamadas leis de Aveidá. Aveidá são objetos perdidos. Mas de fato, se a pessoa pegar uma Aveidá, um objeto perdido, que ele deveria devolver, ele pega pra si, ele tá roubando. Existem aqui algumas pequenas diferenças na lei original. Original quer dizer na época que tinha o Sanhedrin em funcionamento, que a pessoa, dependendo do caso, tem que pagar algumas taxas. São tipos de multas. Hoje em dia isso não é aplicável, porque de uma forma geral os tribunais hoje em dia não têm o direito de aplicar o que é chamado Knas, que são esses tipos de multas que a Torá dá. Então, por isso, hoje em dia, se a pessoa roubou, indiferentemente da forma que a pessoa roubou, ele tem que devolver o que ele roubou. Mas, na época do Sanhedrin, se a pessoa, por exemplo, roubou escondido, ele precisava devolver o dobro do que ele roubou. Ele precisava devolver o objeto e ainda pagar uma taxa equivalente a mais um objeto. Isso hoje em dia não existe. E também existe uma regra específica. Como?
Eu queria saber o seguinte, então a pena de morte acabou quando acabaram o Sanhedrin?
Sim, pena de morte, quando não tem Sanhedrin, não dá para aplicar a pena de morte. Quer dizer, não é? Tanto no caso do roubo aqui, como no caso de pena de morte, não é só o Sanhedrin que pode aplicar. Mas é só quando existe o Supremo Sanhedrin que os outros tribunais podem cuidar desses assuntos. E existe também um outro conceito que é, dependendo do animal, se foi um touro que a pessoa roubou, um carneiro, ele precisaria pagar se ele roubou e matou esse animal, então não tem um animal para devolver. Ou ele roubou e revendeu, não tem mais um animal para devolver, então ele teria que pagar 4 vezes ou 5 vezes. A gente vai ver isso, se Deus quiser, quando chegar para Shad Mishpatim, tem sobre essa lei, mas também ela não é, hoje em dia, prática. Outro detalhe importante, quando se fala que é proibido roubar, quer dizer, pegar um objeto do outro sem a permissão, indiferentemente qual é a intenção da pessoa ao pegar, ou seja, não se pode pegar um objeto do outro por brincadeira também. Isso é muito comum. As pessoas fazendo esse tipo de brincadeira, é uma brincadeira que é proibida. Só vê alguém está com algum objeto na mão, vai lá, tira na mão dele e devolve em seguida. Ele acabou de roubar e devolver. Ah, mas é só por piadinha, só por gracinha. Não interessa. Ele cometeu um pecado de roubo. Então tem que tomar muito cuidado com isso para não fazer esse tipo de brincadeira, que ela não é permitida. Mesmo que eventualmente entre amigos e tudo mais, não interessa. O roubo está sendo feito.
Porque com criança a gente faz bastante isso, assim, de esconder alguma coisa.
Exatamente, então tem que tomar cuidado. Quer dizer, não, nem sempre o objeto é da criança. Mas que o objeto for da criança, de fato, não dá para ficar pegando e brincando de tirar e esconder. A não ser que você fala para ele, ó, vamos brincar de esconder o objeto. Aí tudo bem, você vai brincar de esconder, mas... Mais um detalhe. Não se pode comprar um objeto roubado. Porque você está dando aval e ajudando a pessoa. Se você não sabe, não sabe. Mas se você sabe ou desconfia, o preço está muito barato. Só pode ser que essa banca ou o que for está roubando as coisas. Não pode ser que eles vendem tão barato. Então a pessoa não pode comprar daquele lugar.
Quer dizer que esses objetos que foram tirados dos judeus e foram para Lilões ou alguma coisa assim na época da guerra, ninguém pode comprar?
A princípio, quer dizer assim, é uma boa pergunta. Agora você está fazendo uma pergunta muito complicada. Porque assim...
Eu vi muito na Polônia, sabe? Nessas casas antigas de... Como falar isso? Brechós.
Sim. Tem muitos objetos roubados de judeus.
É. Eu vi muitas menorás, sabe?
Então, aqui é uma pergunta bem complicada. Porque, por um lado... Esses objetos não tem como serem devolvidos também para o dono original, porque os donos não estão mais aí. E geralmente a intenção da pessoa que vai comprar esse objeto é justamente resgatar ele. Então teria que fazer uma consulta para um rabino se isso é permitido nesse caso. A intenção não é ajudar, auxiliar o ladrão, pelo contrário, quero que isso volte. Um exemplo que sim é permitido, se uma pessoa descobre, por exemplo, um Sefer Torah, ou livros de Torá, que alguém roubou e está revendendo isso. É mitzvah comprar isso, porque se vai ser revendido por aí afora, vai ter, de repente vão maltratar isso, vão desrespeitar. Então você, na verdade, não está auxiliando o ladrão, você está querendo reaver esse objeto roubado. Por isso que talvez, no caso das coisas da Europa, seja a mesma coisa. Fala.
Isso aí é o mesmo princípio do exemplo que você deu de uma pessoa que está na rua, encontra um objeto e não sabe de quem que é.
Então não pode pegar.
Nem a Bettina falou. A Bettina falou, no brechó tem várias coisas que a gente sabe que é dos judeus, né?
Então,
mas você sabe de quem que é, se a pessoa está viva, se não está viva, como vai ser devolvido.
Sim, eu entendi a sua pergunta. O negócio é que existe uma pequena diferença. Um objeto que você acha perdido na rua, uma pessoa perdeu ele. Um objeto que você encontra, por exemplo, um brechó lá, sei lá onde, na Europa, não é que é alguém que perdeu aquilo. Aquilo lá foi roubado de um judeu para ser revendido. Então é um pouco diferente a primeira ação, tá? Mas precisa se verificar, uma pergunta muito boa. E aí, já que você falou em leilões, isso é um detalhe que é muito importante e precisa se tomar muito cuidado. Leilões, precisa se tomar cuidado e saber de onde vieram os objetos exatamente para poder comprar no leilão. Por quê? Porque muitas vezes aquele objeto pode ter sido confiscado não segundo as leis da Torá. Quer dizer, a Torá não autorizaria que aquele objeto fosse retirado daquela pessoa. Então, mas peraí, pelo governo local, é assim que funciona. Tudo bem. Mas, segundo a Torá, isso é roubo. Então, se aquela instituição do governo retirou, confiscou algo de alguém, que pela lei da Torá não poderia se confiscar, aquela instituição roubou aquele objeto. Então, eu não posso comprar nesse leilão, porque eu estou comprando um objeto roubado. Então, isso...
Entra no mesmo negócio do brechó, na mesma linha do brechó, que foram roubados.
Sim, é a mesma linha do brechó, a única diferença do brechó que eu falei que talvez seja diferente é que no brechó eu estou querendo resgatar aquele objeto. E talvez seja diferente. No leilão não, eu quero comprar para o meu uso. Então eu não posso comprar se a forma que aquilo foi retirado do cidadão não é permitida pela Torá. Então, por isso precisa se verificar sempre quais são as circunstâncias e, segundo isso, receber uma resposta se pode ou não. Não se pode auxiliar um ladrão. tanto auxiliar ele a roubar, tanto auxiliar ele a fugir do local do roubo, a ajudar ele a se esconder, ajudar ele a esconder o objeto roubado, revender o objeto roubado, qualquer tipo de auxílio para um roubo é proibido. Também como nós falamos antes, é proibido roubar mesmo objeto que o valor, cujo valor dele é ínfimo. Então, roubar um barquinho de papel de uma criança, proibido roubar esse objeto dele. Agora, existem algumas coisas que as pessoas deixam que os outros peguem. Por exemplo, é uma pessoa que tem um feixe de palitos ou de palhas. Ele não está nem aí se alguém vai pegar uma palhinha porque precisa agora palitar o dente. Então, se as pessoas não dão bola para isso, não tem problema de pegar, porque é como se ele estivesse dando o direito das pessoas pegarem. Ou ninguém vai se importar se você vai pegar um fósforo na caixa e usar. Então, se é assim, não tem problema de usar. Mas tudo isso é a princípio. Mas mesmo assim, o ideal é que nem isso a pessoa pegue sem pedir permissão. Para não se acostumar com o conceito de pegar sem permissão. Por mais que, teoricamente, ele dá permissão, então pede para ele. Agora, quando se sabe que o dono daquilo não gosta que se pegue, não se pode pegar, porque ele não está autorizando. Por exemplo, se o vizinho não se importa se você pega o jornal na portaria e leva para ele e vai lendo no caminho, então você pode ler. Agora, se o vizinho sim se importa e não quer que você fique lendo o jornal, não pode pegar o jornal para ler. Então, são detalhes que tem que se avaliar segundo a situação. Também outro conceito que existe é a proibição da pessoa comer de alguém que não tem suficiente para comer. Ele se senta para comer com alguém que não tem suficiente para comer. Então essa pessoa vai passar fome agora. Isso não é exatamente roubo, porque no final das contas ele até está me permitindo comer junto. Mas ele talvez está deixando meio porque não se sente bem, que não, já sentou do lado, então quer comer. Mas é ruim isso, porque a pessoa está causando com que o outro fique sem. Então, isso é um caso que tem que tomar cuidado. Com pessoas são necessitadas. Sabe que a pessoa é necessitada, você não come do dele, come do seu. Outro caso que acontece muitas vezes, se a pessoa trocou de objeto com alguém por engano. A pessoa deixou o casaco na chapelaria e quando foi pegar o casaco, pegou de outra pessoa e outra pessoa pegou o dele. Quando a pessoa percebe que ele está com um objeto que não é dele, ele não pode usar. Ele precisa imediatamente buscar o dono e devolver. E não pode dizer, mas ele pegou o meu de qualquer jeito, então fica elas por elas. Não, esse é dele, tem que devolver. Guarda-chuva, isso acontece muito. Alguém pegou o meu guarda-chuva e eu peguei o guarda-chuva do outro. Não posso usar esse guarda-chuva. Eu tenho que devolver para ele e colocar um anúncio pedindo para ele devolver o dele. E também não vai justificar... Como?
Coloca nos postes, né?
Por exemplo, sim. É, coloca anúncio, perdi isso, perdi aquilo. Isso também... Não adianta também a pessoa dizer, ele não está devolvendo, então eu também não devolvo. Um ato não justifica o outro. Eu não preciso ser ladrão porque os outros são ladrões. Então eu tenho que devolver e... Se aparecer, aparecer, não aparecer, não apareceu. Uma outra coisa muito interessante é sobre cheque. O cheque tem uma regra dos bancos que ele caduca depois de 6 meses. Isso é uma regra que os bancos inventaram, por motivos deles, mas pela Torá, essa regra é inexistente. Se eu devo dinheiro a alguém, eu devo. E não caduca a minha dívida. Eu estou devendo para a eternidade. Então, quando a pessoa usa um cheque e pagou alguma loja, por exemplo, com um cheque, e essa loja passou o cheque para frente, E eu percebo que não está caindo o cheque na minha conta. Bom, eu não tenho o que fazer também. Então fica assim. Já que o dono da loja passou para frente esse cheque, ele recebeu em troca disso, então está tudo bem, eu paguei a loja. Mas, se em algum momento lá para frente, mesmo que depois de anos, alguém aparece com esse cheque para mim e fala, ó, esse cheque aqui caiu na minha mão e não tem fundo, o banco não quer pagar porque já passou o prazo, eu não posso dizer para ele, caducou, esquece. Eu preciso tirar o dinheiro do bolso e pagar para ele. Porque o cheque, pela Torá, não vence, não caduca. Outra coisa ligada com esse conceito de roubo é guardar lugar. Isso é uma coisa complicada. Guardar lugar para alguém quando é de graça para todo mundo é uma coisa que tem uma grande discussão sobre isso. Se pode guardar lugar ou não. Logicamente estamos falando que não vai sobrar lugar. Se vai sobrar lugar, então você pode guardar, porque eu quero que ele sente do meu lado e não lá. Mas tem lugar para todo mundo. O problema é quando não tem lugar para todo mundo. Mas quando a pessoa pagou, é pago. Por exemplo, ônibus. Ônibus intermunicipal que é pago, e as pessoas sentam e querem que alguém sente do lado dele. Eu só vou poder guardar lugar do meu lado para o meu amigo que ainda não chegou se vai ter lugar para todo mundo no ônibus ficar sentado. Mas se não vai ter lugar para todo mundo ficar sentado no ônibus, eu não posso ficar guardando lugar. Porque eu estou prejudicando alguém que vai entrar antes do meu amigo e não vai ter lugar para sentar. Se tem lugar suficiente para todo mundo que vai entrar, então eu posso guardar porque é só uma troca de lugares, não tem problema. Da mesma forma que entra a regra de filas. É proibido furar fila. É considerado ou roubo, ou enganar, ou causar transtorno para o outro, ou prejuízo para o outro. É roubar tempo do outro, porque agora ele vai ter que esperar mais tempo. Então não se pode furar a fila. Um outro detalhe que também entra aqui e que é bem complexo também, então, conforme o caso precisa se consultar, direitos autorais. Direitos autorais, uma pessoa certamente não pode fazer cópia de obras dos outros para vender e ganhar dinheiro em cima do outro. Isso certamente é proibido. A questão fica quando a pessoa vai fazer uma cópia para uso pessoal. E aí tem que consultar o rabino e ver, segundo o caso específico, se sim, se não. É sempre bom, se é possível, que a pessoa, logicamente, consulte o autor. Ou se é outra coisa, se é CD, o que for, pedir autorização. Como?
Para a faculdade, acontecia muito isso. A gente dava livro, né?
É, exatamente.
Complicado, né?
Isso é um negócio complicado, quer dizer, se é para vender, certamente é proibido, se não é para vender, tem que avaliar o caso específico e segundo vários detalhes. Dinheiro falsificado. Se uma pessoa recebe dinheiro falsificado, ele não pode passar esse dinheiro para frente. Por mais que, eventualmente, o mercado absorve, as pessoas nem percebem. Se a pessoa perceber o que é falso, ele precisa rasgar a nota e jogar no lixo. Ele não pode passar isso adiante. Como?
Você não pode, é contra a lei, você vai preso.
Sim. Fora o fato de ser proibido por lei, a pessoa pode ir preso, ele ainda também está, naquele momento, roubando. Ele não está pagando, aquilo lá não vale. Ele está dando um pedaço de papel em vez de dar dinheiro. E se ele passa para frente também, ele está causando com que isso vai continuar por aí. Então ele precisa exterminar essa nota. E cabe aqui também a educação que deve se dar para as crianças. O quanto deve se incentivar constantemente as crianças e lembrar as crianças constantemente e educá-las a serem pessoas corretas, a se afastar de pegar coisas que não são deles, sem pedir permissão. Porque quanto antes se começa a cuidar disso, mais fácil vai ser mais pra frente. E, obviamente, tem que tomar cuidado também com os colegas que os filhos têm, porque às vezes tem colegas que incentivam a coisas erradas, não só nesse ramo, mas também nesse ramo, então tem que tomar bastante cuidado. Uma criança que rouba. Criança que roubou um objeto, se ainda existe o objeto, precisa devolver o objeto para o dono. Mas se a criança não tem mais aquele objeto, a criança, a princípio, está isenta de pagar por aquilo. Ele não precisa, ele não tem dinheiro. Ele não é obrigado agora a arrumar dinheiro para pagar aquele objeto. Nem mesmo depois que ele vai crescer e já tem bar mitzvah, ele não precisa pagar aquilo que ele roubou quando era pequeno, se não existe mais o objeto. Mas, existe aqui um conceito que essa pessoa, essa criança, embora está isenta nas leis sociais, ele está com uma mancha lá em cima, porque no final das contas ele roubou. Por mais que ele era uma criança, é uma manchinha, mas é uma manchinha. Então, por isso, o ideal é que ele sim devolva para poder limpar essa manchinha que ele tem. E por isso, muitos dizem que a melhor coisa que tem é que os pais devolvam pelo objeto que o filho roubou, para não cair no esquecimento, até que ele vai crescer, ter bar mitzvah, e vai lembrar que ele roubou, para quem tem que pagar, o que tem que pagar, vai esquecer. Então é melhor já os pais resolverem a situação de imediato. E aí entra então a lei e a regra de devolução de um objeto roubado. Se a pessoa roubou, ele tem a obrigação de devolver aquele objeto roubado. Se ele tem objeto ainda, ele devolve o objeto. Se ele não tem objeto, ele devolve o valor do objeto. Está interessante, quando a Torá fala sobre essa lei de devolver algo que é roubado, a Torá fala, ele vai devolver o roubo que ele roubou. Nossos mestres perguntam por que o roubo que ele roubou. Se é um roubo, óbvio que ele roubou. Nossos mestres dizem que a Torá está querendo ensinar que não é para a pessoa devolver. Ah, tá bom, ele está cobrando, ele está enchendo, tá bom, então eu vou devolver e pronto. Estou fazendo um favor. Não, estou fazendo favor nenhum. Em primeiro lugar, tem que assumir que roubou. Não vem com histórias que é ele que está acusando que é um roubo. Não. Então devolva o roubo que você roubou. Assume que você roubou e devolva como devolução do roubo. Um outro caso interessante é uma pessoa que roubou algum objeto, mas ele não sabe de quem ele roubou. Ou ele roubou até de várias pessoas, ele não sabe de quem ele roubou. Por exemplo, alguém que tem uma loja e vendeu por engano gato por lebre para várias pessoas. E de repente ele se dá conta. Ou, de repente, ele quer fazer tchuvá disso. E agora, como eu vou lembrar, não tem ideia quem que comprou. Então, nesse caso, ele precisa fazer um investimento público que todas as pessoas possam usufruir. E aí, dessa forma, de alguma maneira, ele vai estar beneficiando as pessoas ou a pessoa que ele roubou e não tem ideia. Então, por exemplo, ele ajuda, ele constrói, sei lá, um parquinho para as crianças brincarem na cidade. Então, os pais das crianças que vão lá brincar estão se beneficiando disso. Então, de alguma forma, eu estou devolvendo para os moradores da cidade que eu roubei de algum deles, eu não sei de quem é. Ou, por exemplo, a pessoa pode fazer uma doação para instituições que emprestam objetos ou que emprestam materiais médicos e etc. Dessa forma, eu sei que eu vou acabar abrangendo e pegando as pessoas que em algum momento eu tenha roubado. Como nós falamos antes um pouco, tem coisas que as pessoas permitem o uso. Quando são coisas que o comum é que as pessoas deixam usar, a pessoa pode usar aquilo sem pedir permissão explícita, contanto que logicamente não cause nenhum tipo de prejuízo àquilo, e devolva no lugar que ele encontrou. Então vamos supor que a pessoa tem cadeiras no quintal ou no gramado. E o normal é que está todo mundo aqui de férias e se alguém está cansado pode sentar na cadeira. Então, ele pode se sentar naquela cadeira, contanto que ele não quebre, se quebrar ele vai ter que devolver, e contanto que ele não leve ela embora de lá. Se as pessoas não se importam que tenha banco e não tem problema de pegar o banco e levar, contanto que você traga de volta, então você pode levar, desde que você traga de volta. Tem também aqui um dado importante que consta na Halakhá, que é sobre objetos de mitzvah. Objeto de mitzvah é um objeto que normalmente as pessoas ficam satisfeitas até e contentes que alguém usou e fez uma mitzvah. Então, por exemplo, a pessoa tem um talit. Ele deixa o talit na sinagoga. Se alguém usar e vai fazer uma brachá com esse talit, vai usar, vai fazer uma reza com esse talit, pelo contrário, vou ficar feliz que ele fez uma mitzvah. Então a pessoa pode usar, contanto que não estrague e que devolva no lugar que encontrou. Agora, se são coisas que as pessoas não gostam que os outros utilizem, então aí nem mesmo o objeto de mitzvah vai ser permitido que utilize. Ou se você sabe que aquela pessoa específica não gosta. Então tem gente que escreve no Sidur, não pegar sem permissão. E ele deixa o sidur dele na sinagoga. Você abre a primeira página, escrito não usar sem permissão. Não pode usar sem permissão, porque você está vendo que o sujeito não gosta que usem sem permissão. Existe uma série de regras também ligadas a roubo e a enganação, inclusive, que estão ligadas à compra e venda, e todos os métodos de compra e venda e métodos de marketing. Tem muitas regras sobre isso, não vou agora entrar no mérito da questão, mas só é importante saber que a pessoa precisa ter cuidado nessas coisas. Então isso significa o seguinte: primeiro, existe uma série de regras. Se a pessoa pagou mais do que deveria por um objeto, ou pagou menos do que deveria pelo objeto, se essa compra é válida ou é inválida, se é só devolver o dinheiro ou se tem que devolver a mercadoria. Tem muitos detalhes nessas leis. Então, segundo o caso, precisa se consultar e saber como proceder. Mas, logicamente, que é proibido enganar na compra e venda. Isso inclui não só a proibição de enganar no preço, quer dizer, a pessoa não pode cobrar algo que não é o normal para aquele objeto, mas também tem que se tomar cuidado com a forma de medir as coisas e na forma de pesar as coisas. Então não pode ter, é proibido possuir sequer uma balança que não está ferida. Ah, mas ela está no cantinho ali, eu não estou usando ela. Proibido possuir ela. Ou conserta ou despacha. Não pode ter ela. Da mesma forma, pesos. Hoje em dia não é muito comum assim, mas ainda tem coisas que se usa peso. O peso tem que estar calibrado. Se a pessoa tem um peso que não está no peso certo dele, também não pode possuir sequer isso. Porque muito facilmente a pessoa vai usar por engano. E lógico que em tudo isso existe aí uma margem de erro que é permitida e que é comum. Existe também a forma de medir volume. Também existe uma série de regras para a forma de como medir coisas que a pessoa vende por volume. Às vezes faz espuma. Se é o normal vender calculando com a espuma, não calculando com a espuma, isso vai depender do costume local, porque quando você compra segundo o costume local. Então tudo isso tem as suas regras exatas. Também existe a proibição que é chamada Gnevat Da'at, que é justamente roubar o intelecto, entre aspas, quer dizer, roubar o pensamento do outro, roubar é uma enganação, enganar o outro. Isso significa o seguinte: Eu não posso fazer algo ou falar algo de forma que a pessoa vai entender que eu estou querendo beneficiar ela, quando na verdade eu não estou. Vou dar exemplo. Eu não posso fazer alguma coisa, por exemplo, eu não posso dar um presente para o outro, um presente que tem defeito, mas é um defeito que não dá para perceber. Se eu estou dando um presente para o outro com um defeito, sem avisar ele, se eu aviso, ó, tem um defeitinho aí, mas se eu dou um presente que tem um defeito e não aviso que tem um defeito, e é um defeito que não dá para perceber, a pessoa vai estar grata por ter recebido aquele objeto de mim, um objeto completo. Mas, na verdade, eu estou enganando ele, porque eu não dei o objeto completo, falta alguma coisa. Então, eu estou tendo um benefício de algo que está sendo enganoso. E aqui entra muito a questão de marketing. É uma coisa bem complexa também, então quem tem que fazer propagandas precisa estudar a fundo isso, quem tem loja, quem tem negócio, do que for, para saber como fazer a propaganda para não ser uma propaganda enganosa em todos os aspectos. Por exemplo, eu não posso dizer a minha loja tem os melhores produtos do país, ou melhores produtos do mundo. É mentira. Eu estou enganando o comprador. Eu não posso falar uma coisa dessas. Eu não posso falar também sobre algum... Eu posso dizer que eu tenho aqui uma máquina que é fantástica, que é muito boa, mas eu não posso dizer que é a melhor que existe, porque eu estou enganando o comprador. E, logicamente, eu não posso enganar... isso é óbvio, né? Mas não posso enganar se ela foi fabricada por um, não posso dizer que foi fabricada por outro. Não posso enganar a marca e assim por diante. Também existem uma série de regras como publicar promoções, como publicar que eu estou dando desconto em coisas, quando na verdade pode ser que eu não estou dando desconto. Então, se o preço normal é aquele e eu estou dando desconto, é uma coisa. Agora, se aquilo lá é um produto inferior e o preço dele já é mais baixo do que o mercado. Como?
Black Friday, metade do dobro.
Black Friday?
Metade
do dobro, é. Então, nesses casos, eu não, é enganar o comprador. Então, por isso, precisa se saber todos os detalhes também específicos de como fazer as propagandas. Também a pessoa... Aqui tem uma história. Tem uma história no Talmud. Deixa eu ver os nomes para não falar errado. Tem uma história no Talmud que conta que o Marzutra estava vindo de uma cidade chamada Sichra para a cidade de Mehoza. Eram duas cidades na Babilônia. E o Rava e o Rav Safra estavam fazendo o caminho contrário. E eles se encontraram. Então o Marzutra já estava quase chegando no seu destino e de repente tem dois mestres, o Rava e o Rav Safra, que estão saindo da cidade. O que o Marzutra entendeu? Estão vindo me receber. Não pensou que estão indo viajar, estão vindo me receber. Então o Marzutra falou, puxa, vocês não precisavam todo esse transtorno para vir aqui e me receber. Então o Rav Safra falou, nós não sabíamos que você estava vindo aqui. Nós estamos saindo para fazer outra coisa. Mas se nós soubéssemos que você estaria chegando, nós iríamos bem mais longe para te buscar. De fato, lógico que eu iria te honrar. Mas eu não sabia, fato é que não é isso, eu não sabia. Aí o Rava falou para o Rav Safra, por que você falou isso? Afinal de contas, você fez o Marzutra ficar chateado. Ele estava pensando que a gente veio para receber ele, estava se sentindo, estava com a honra, sabe? Com o ego lá em cima. De repente fala, não, que vim te receber. Se eu soubesse que você vinha, eu ia te receber, mas não vim te receber. Por que você fez isso com ele? Ele ficou chateado, quer dizer, não ficou legal, ficou chato. Então o Rav Safra falou, Se eu não tivesse dito para ele, ele iria achar uma coisa errada. Então eu estaria enganando ele. Aí o Rava falou para ele, imagina, não tem nenhum problema. Se nós disséssemos para ele, viemos te receber, aí você tem razão, você está enganando ele. Não falamos nada, ficamos quietos. Ele que veio com o papo, que a gente veio receber ele. Então se ele que está imaginando isso, deixa ele imaginar. Nós não estamos fazendo nenhuma proibição. E de fato daqui, nós aprendemos a lei. Qual é a lei? Eu não posso falar para alguém, vim te receber. Quando na verdade não foi. Eu saí, fui para algum lugar e justo encontrei. Que legal! Eu vim aqui porque sabia que você está chegando. Mentiroso. Não pode falar isso. Isso é enganar a pessoa. Mas se a pessoa... Como?
Porque você não está fazendo mal para ninguém, né?
Você não está fazendo mal, mas você está enganando. Quer dizer, ele vai ficar com um... Ele vai ter um reconhecimento especial por você porque você honrou ele. E é mentira. Agora, se ele diz para mim... Uau, puxa, não precisava ter vindo me receber. Eu posso ficar quieto. Eu não preciso falar nada. Fica quieto, ele vai se sentir bem, mas eu não estou enganando ele, eu só não respondi nada. Problema dele, ele que está imaginando. Imaginação é dele, é problema dele. Logicamente que não se pode vender um objeto defeituoso pelo preço normal. A não ser que você mostrou para ele, ó, tem defeito e eu vou, ó, o preço é esse, tudo bem. Mas cobrar um preço que não é o preço daquilo quando está com defeito, não se pode cobrar, porque a pessoa está enganando o comprador. E essas regras todas não são específicas entre pessoas do nosso povo. Isso vale mesmo para os que não são judeus. É proibido enganar um não judeu, é proibido roubar de um não judeu. Da mesma forma, não tem aqui nenhum tipo de diferença. Também faz parte dessa proibição de enganar o outro fazer algo que engana de fato. Ou seja, eu não posso mostrar para o outro como se eu estivesse honrando ele, mas na verdade eu não estou honrando ele. Eu só estou fazendo isso para ganhar uns pontos com ele. Isso é proibido, você está enganando o outro. Então não pode ser falso. Experimentar, por exemplo, na feira, frutas, legumes, que o normal, o habitual é que as pessoas experimentam, pode se experimentar. É normal. Por exemplo, uva. É normal que as pessoas peguem uma uva e experimentem. Então não tem problema. Mas ninguém experimenta maçã na feira. Então ele não pode pegar uma maçã e experimentar, porque não tem problema, estou experimentando. É roubo, certo? E também, logicamente, que experimentar significa que ele pega uma uva. Está na dúvida, duas uvas. Agora não vai fazer a refeição lá experimentando de um em um, que isso também é considerado roubo. Tem gente que tira a barriga da miséria, né? Vai experimentando de... Faz o café da manhã.
Que faz isso, não pode ver uma fila de...
esses que dão de... que tem as bandejinhas, eles estão dando para as pessoas experimentar para comprar e tal, não tem problema, você pode experimentar, sim? Ele está dando para isso.
Mas... gente, pensa numa vergonha alheia, saiu de perto.
E, logicamente, não se pode misturar mercadorias de padrões diferentes cobrando o padrão mais alto. Muito mais ainda quando a pessoa mistura, isso é típico, né? Tem supermercados que gostam de fazer isso. Vendem, por exemplo, frutas, eles embalam as frutas, então na parte de baixo da bandeja tem as frutas estragadas ou não tão bonitas, em cima tem aquelas frutas lindas, e eles cobram o preço de linda e você compra. Isso é proibido, você está enganando o comprador.
Principalmente o morango.
Principalmente o morango, é morango?
Embaixo é cheio e murcho.
Quando já não está mofado embaixo, né? Bom, e aí também entra nas regras que não vamos entrar agora, que são as regras de devolução de mercadoria. Quando que se devolve, quando não devolve, o que, que é praxe, o que, que não é praxe, como fazer essas coisas. Isso já são regras de leis ligadas com, mas não diretamente. Também existe o tipo de roubo, que é o roubo de sono, que nós mencionamos até não faz muito tempo, sobre, não falamos sobre honrar os pais. Mas isso é uma coisa que vale para todo mundo. É proibido roubar o sono do outro. Então só é permitido acordar alguém quando você sabe que ele vai ficar chateado se não for acordado. Mas do contrário, não se pode acordar. Então, se alguém está dormindo, está gostoso lá, está dormindo em algum lugar, não pode vir nem de gracinha e dar um susto nele, acordar ele, não pode fazer isso. Isso é além de ser um roubo do sono dele, ainda por cima é, provavelmente entra na categoria de uma outra lei que existe, que é o Onat Dvarim, que é por intermédio de palavras ofender uma pessoa ou constranger uma pessoa. Então não se pode fazer uma coisa dessas. São, infelizmente, vários tipos de brincadeirinhas de mau gosto que são proibidas. E só para fechar, tem mais um detalhe bem interessante, como exemplo até de roubo, uma coisa bem diferente. Mas o Talmud traz um tratado de Brachot, em Rabbi Helbo, em nome de Rav Huna, que o Talmud lá está falando sobre cumprimentar, se cumprimentar as pessoas. Mas o Talmud traz, se a pessoa em Natanlo, se a pessoa deu shalom para o outro, velo hichzir, e o outro não responde para ele, shalom, não responde o que ele está cumprimentando, nikra gazlan, ele é chamado de ladrão. Quer dizer, até nas palavras existe aqui um conceito de roubo. Alguém te cumprimenta, precisa responder.